Traz a nossa convidada, por favor, lá, Fran. Vamos conversar com a nossa querida Josiane, que já chegou, já tomou seu cafezinho também da manhã aqui. E ela que já estava em atendimento, saiu da clínica e veio correndo para cá. Você pode, a partir de agora também, se quiser fazer alguma pergunta para a Josi, vamos lá que ela está atenta e eu também. Quero acionar e dizer que está comigo também a Vanessa Estênzio. Ela é da nossa CBN União da Vitória, lá no Vale do Iguaçu. Josiane, bom dia!
Bom dia!
Quantos anos?
Pois é! Que bom estarmos vivos depois da pandemia, né? Isso é muito bom.
Josiane fazia comigo na TV Tarobá até 2018, né? Depois a gente não se viu mais, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Como é que eu te chamo? É neuropsicopedagoga?
É, pode me chamar de psicopedagoga, mas pode chamar de Josi também, tá?
Sim, de Josi, sim, sim. Eu gosto mais do Josi. Josi, você atende crianças, seres humanos, de 4 anos até?
É, até uns 30 anos aqui eu atendo, né?
Tá. Estamos cada vez mais loucos que eu digo assim, né? Desentendidos com a vida, precisando de profissionais para viver, para entender melhor a relação de pai, de irmãos, de família, de escola. Precisamos cada vez mais da ajuda desses profissionais.
Nós, enquanto profissionais da área da saúde, da educação, né, nós estamos aqui para o auxílio, né? Mas o que é o principal disso tudo é que a família entenda que se ele não precisar de nós, seria bem melhor, tá? Então, um ajuste a nível de organização familiar é uma questão bacana aqui para pensar. Inclusive, na pandemia, isso veio muito, foi muito aflorado isso, né? Porque, querendo ou não, as famílias tiveram de se juntar, elas estavam mais próximas, né? E esses filhos nunca tiveram os pais tão perto.
Você sabe que é tão dolorido isso?
É.
No fundo, tem de nos levar à reflexão. Mas nós temos que entender o que aconteceu conosco na pandemia, nesse olhar, acordar, viver o dia inteiro, ir dormir junto com esse pai, essa mãe, esse filho, esse irmão, se olhar na hora do café da manhã, conversar. E será que as pessoas fizeram isso ou se desentenderam ainda mais?
Eu acredito que houve um misto, né, de uma série de situações. O desentendimento, ele é interessante até salutar, tá, Olga? Porque, assim, se eu estou me desentendendo com você, eu estou me posicionando. Olha, eu não gostei que você, sei lá, guardou o requeijão de forma diferente ou fez algo diferente aqui na mesa ou, enfim, na casa, tá? E se eu consigo levantar essa situação com meu filho, marido, esposa, tal, não sei o quê, é uma forma de eu me posicionar, de você me entender como é que eu funciono, o que, que eu penso, sabe? Isso é bem bacana. Não tamponar, né, o sol com a peneira. Faz de conta que tá tudo bem e não tá tudo bem, né? Então, as pessoas tiveram de entrar em contato, né, com as suas dificuldades de relacionamento e tudo mais. Isso em todos os âmbitos, né? Familiar, né? Principalmente o familiar, né? Que a gente se fechou dentro de casa, né?
E isso trouxe uma reflexão a essas pessoas, àqueles que realmente viram o que estava acontecendo nessa vida em família, ou não, passou, foi e continua tudo igual. Serviu de um aprendizado?
Então, eu quero acreditar, né? A gente não tem índices ainda, né, Olga, sobre isso, tá? Mas eu vejo, assim, um movimento muito grande, tá? De pessoas, né? Então, a gente percebeu, assim, pessoas que haviam planos, né? Lá para o futuro, parece distante, quase que inatingível. As pessoas foram atrás dos planos dela. Então, quantas pessoas mudaram, né, a forma de vida, de lugar e tudo mais, tá? Isso foi bem bacana. Eu vejo, assim, que foi uma chacoalhada legal. Mas o que foi interessante é, assim, eu conheci meu filho. Eu comecei a conhecer a minha esposa, comecei a conhecer o meu marido, né? Então, essas relações, elas se estreitaram muito, né? E isso foi uma coisa muito boa, né?
Eu estava lendo uma matéria, já está fazendo algum tempo, a respeito de que muitas separações se deram a partir da pandemia. Porque, e qual que era a resposta que esse cônjuge dava, esse, então, marido, esposa, o companheiro, companheira? Eu conheci uma mulher que eu não conhecia. Na pandemia, meu marido se revelou uma pessoa que eu não quero mais para mim. É mais ou menos assim. Então, que coisa maluca isso, né?
Triste, né? Triste. Eu vejo como triste, né? Porque, assim, essa pessoa que até então a gente compartilhava 24 horas, né? É, aspas, né? Desse compartilhamento de 24 horas. É, realmente, o conhecimento, entrar em contato. Porque a convivência é que mostra, concorda? Né? Então, a convivência de estar ali, de levantar, de ficar próximo, aí eu tô conhecendo essa pessoa, né? Então, é uma situação bacana que levou-se a vários, né, divórcios e tudo mais, tá? É, mas também uniu muita gente. Tá? Se eles conseguiram passar por isso, há uma união bem bacana, sabe? Porque aí eu passo a entender o outro, né?
Fortalece mesmo, né? Uhum.
É, o entendimento de, puxa, eu tenho uma empatia para que eu possa entender e eu consigo sobressair sobre isso, eu consigo entender essa pessoa, para mim vale a pena, ou então, não vale a pena, tô pulando fora também, tá? Então, acho que foi, assim, um divisor de águas, eu vejo, sabe? Para várias situações, profissionais, pessoais, né? E tudo mais. Inclusive, assim, eu acho que é bem interessante, porque veio nos mostrar, nós como cyber, né, aqui nesse movimento cyber que nós estamos, né, no mundo todo, é da própria escola, né? Porque eu achei bem interessante, achei muito interessante que os pais me colocavam, meu Deus do céu, como é a professora consegue dar aula para essas crianças,
isso,
né? Então, eu sozinha em casa com a minha criança, eu não consigo ensinar. Imagina, coitada dessa professora lá com 20, 30 alunos em sala de aula, sabe? Então, nos mostrou muita coisa, né? Sabe? Então, até então, não precisamos do professor. Sim, nós precisamos. Vamos dar a mão à palmatória que nós precisamos desse professor em sala de aula. Sim, nós precisamos.
Aproveitando esse gancho, você concorda, enfim, defende, não defende a... Como é que é? Tem o termo? A escola em casa, os pais educarem, os filhos não irem para a escola? Homeschool. O que você acha do homeschool?
Olga, assim, ele é... Eu, enquanto profissional, né, da área, muitos anos aí na caminhada também, né, eu vejo que a nossa segunda função social é a escola. A primeira função social é a família, uhum. A segunda função social é a escola. E a escola, ela nos coloca numa situação de diversidades de pensamentos, de emoções, de condutas, né? Então, eu estou ali numa sala... Eu, enquanto criança, dividindo o meu brinquedo, dividindo a professora, dividindo o espaço, dividindo tudo. Eu aprendo ali. Por quê? Porque eu tenho alguém que media isso tudo. Então, tem uma professora que media, tem uma organização a nível escolar que faz uma mediação. Qual é a regra da escola? Isso é mediação, né? Então, assim, o homeschool, ela tem duas situações. Primeiro que a criança, ela pode vir a perder essa segunda função social, né? Então, até que ponto a gente tem de pensar que adulto é esse que vem pela frente? Se é um adulto que está em casa, que ele não tem essa função social, e aí você pode me colocar, mas espera aí, o pai proporciona amigos, parquinho, nananã, não sei o quê. É diferente, né? Porque se você levar uma criança num parque, né, a briguinha acontece lá, pai leva para um lado, pai leva para o outro, e foi, acabou, nunca mais ninguém se vê, né? Em casa tem uma mediação, mas na escola é outra mediação, é a regra da escola, isso aqui, você pisou na bola, meu querido, né? Então, agora você vai ter de dar conta disso tudo. Então, ali nós temos na escola o começo da função social, o cidadão. Que cidadão é esse que nós vamos deixar para o mundo? É isso que a gente precisa pensar, tá? Então, a primeira situação que eu vejo é temeroso, sabe? Eu temo esse homeschool em função, em virtude dessa questão social, né, afetiva aqui, mas nós também temos uma questão que é pedagógica. Esse pai e essa mãe que vão, né, assumir esse homeschool aqui, eles precisam ter um domínio muito bom. Excelente, sabe? Começando ali, vamos lá, né? Colocando em termos bem técnicos agora. A criança com 9 anos, ela passa do pensamento operatório, concreto, por pensamento hipotético dedutivo. Que é isso?
Que é isso? Explica pra gente.
Que é isso, né? Então, a criança até então, ela vê tudo, ela calcula tudo, eu vejo, tá? Aí, a partir do 9 anos ali, que é o quarto ano, ela aprende a sistema de medidas. 1 centímetro, eu consigo visualizar. 1 metro, eu consigo visualizar. E 1 quilômetro? eu não visualizo mais um quilômetro. O que é um quilômetro? Quanto é um quilômetro? Então, esse pensamento que vem a partir do quarto ano, e que aí, olha que coisa bacana isso, como é fantástico o cérebro, né? É, ele passa essa criança aqui de uma habilidade desse professor em trabalhar com essa criança, todo esse raciocínio que vem de uma forma diferente, ele passa a pensar e fazer conexões, né, neurológicas de forma diferente, ele tem a possibilidade de um pensamento aqui que é o lógico, né, é numérico, sabe, o lógico não verbal, que é a matemática mesmo, que é aquela coisa pesadona mesmo, sabe? Então, põe alguém ali que não tem essa habilidade, ele passa a matar esse pensamento a partir dos 9 anos. E aí?
Bom, entendeu? Dá para a gente fazer uma análise e a dificuldade que os pais têm em ajudar os filhos nas tarefas.
Isso.
Começa por aí.
Isso é fato.
Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho uma neta com 8 anos, que tu conhece, Alice, e determinados dias da semana ela fica comigo na parte da tarde, de manhã ela vai para a escola, e aí nós temos tarefas. E a mamãe dá a tarefa para a vovó fazer junto, né? Fazemos juntos. Agora ela é minha professora de caligrafia, sabe? Porque ela adora caligrafia e eu também. Aí a gente foi e comprou um caderno de caligrafia e nos divertimos. É uma delícia. Bom, saindo da caligrafia. Tem coisas na tarefa, dona Josi, ouvintes, que eu sambo lelê mesmo, entende? E digo, meu Deus, o que, que é isso? Quer dizer, tem 8 anos. Agora imagine você dar aula para criança em casa. Né? Não, não é fácil. E aí, voltando à pandemia, isso tudo trouxe também o próprio questionamento que você falou, a valorização deste professor que tem pai, desculpa, mas é verdade, pai e mãe, mais o pai, que nem conhece o professor do filho, vai para a escola final de ano, ou então, obrigatoriamente, tem a festa de final de ano do colégio, o encerramento do ano. Aí ele vê o boletim lá, meu Deus, mas por que, que meu filho, minha filha está com nota tão ruim? Mas ele não sabe nem, não sabe nada daquela escola, né? Então, eu creio que essa pandemia deve ter servido para alguma coisa também nesse sentido, né, Josi? De eu saber um pouquinho mais sobre a escola do meu filho, porque é a base. Como você falou, e eu concordo, lógico que é fato, é a família a nossa base da sociedade. E a escola. Sem a escola, a gente não é absolutamente nada. Né? Sem a valorização desse profissional. Quem sabe a gente consiga a família prestando mais atenção na escola, valorizando mais esse professor, governos entenderem que precisa valorizar mais esse professor, esse profissional da área da educação, a gente consiga sair desse buraco que a gente está metido, né?
Olga, eu lamento.
Lamenta?
Eu lamento. Porque aí nós temos o quê? Nós temos um Estado que não olha dessa forma, uma federação que não olha dessa forma. Né? E assim, o que a gente tem? Nós temos um problema pedagógico e social. É porque essa pandemia, ela fez um rombo de 2 anos, né? Em todas as séries. Então, se nós formos pensar na criança que deveria estar alfabetizando em 2020... Esse processo de alfabetização, que não é fácil, você precisa de uma rede neuronal muito bem preparada para alfabetizar. Então, se essa criança ela foi alfabetizada pelo pai, online, né? Enfim, né? Era o que a gente tinha na época, né? Uhum. Tá? Eu vou te falar, nós temos problemas sérios, né? Então, essas crianças aqui, elas tiveram uma alfabetização duvidosa, né? Então, o que está acontecendo nessa situação toda? Nós temos aqui alunos de 3º, 4º ano com muita dificuldade na aquisição da leitura, da escrita e escrita com competência. Leitura competente, ou seja, leitura com análise síntese. Eu tenho a capacidade de realmente interpretar o que eu leio ou não. Então, aqui a gente tem um problema. Lembra que eu te falei do pensamento hipotético-dedutivo, 4º ano? E quem passou pelo 4º ano numa aula online, que a mãe não tem noção aqui do que, meu Deus, que raciocínio que é esse, para que lado que eu corro? Então, agora esses alunos estão aonde? Estão no 6º ano. Como é que estão no 6º ano essas crianças, tá? Se elas têm aqui um buraco... E a palavra é buraco mesmo, buraco pedagógico, né? E aí, vamos adiante, quem saiu do 2º e 3º ano, né? Que eu não tive o 2º e o 3º ano do ensino médio e fui para a faculdade, né? Com que conteúdo que eu fui para a faculdade. Então, a gente tem aqui uma taxa de evasão extremamente grande, tivemos uma taxa de evasão muito significativa em todos os âmbitos aqui, né? Em todas as fases, tá? Inclusive na universidade, né? E aonde a gente percebe isso? Onde esses alunos vão para as áreas das exatas, né? E a exata, ela denuncia muito. Se eu não sei, eu não consigo. Não tem como eu ler e interpretar. Se eu não tenho base, eu não consigo executar.
É, porque nós já tínhamos um problema do analfabeto funcional.
Isso.
Eu creio que a pandemia e tudo isso que aconteceu agravou ainda mais isso.
Você sabe o que aconteceu no ensino médio? Esses adolescentes, eles não precisavam, né? Ou seja, eu assistia a aula, mais ou menos, assistia a hora que eu queria, era assim que funcionava.
Isso.
Aí, o que eles fizeram? Eu vou trabalhar. Aí, coloca numa securidade que nós não temos social, e eles perceberam, ei, trabalhando eu ganho dinheiro.
Descobriram.
Aham.
Descobriram.
E aí, o que, que eu faço? Eu vou ganhar o dinheiro, porque também eu preciso ajudar essa família que não tem o trabalho. Olha que situação nós temos aqui envolvida, tá? E aí, o que, que aconteceu? Evadiu-se da escola. Então, nós temos uma taxa de evasão de ensino médio que nós nunca tivemos. Olga, nós nunca tivemos. E como é que a gente vai perceber isso? Nós estamos numa ladeira abaixo, né? Na realidade, sabe? Porque nós temos aqui pelo menos 10 anos, vou repetir, 10 anos, tá? De uma defasagem pedagógica, porque pega aqui quem estava lá no primeiro ano, até ele conseguir recuperar tudo isso. Pega ali quem começou o ensino médio, sabe? Então, se não houver um trabalho para isso tudo, e quando eu falo um trabalho, é nível de organização social mesmo, sabe? De nível de Estado para resgatar esse pessoal todo, nós teremos um subemprego muito maior do que nós já temos, tá? Ou seja, são pessoas que não têm uma formação. E aí, a gente faz o quê?
Que retrocesso, hein?
Que retrocesso. Nós tivemos grandes perdas, sim. Se a gente for buscar os índices, né, nós temos, assim, há 5 anos atrás, nós não estávamos, né, nessa perda tão grande que nós temos agora, sabe? Nós temos uma perda significativa. Nós não tínhamos. Nós temos neste momento.
Tá? É, como você falou, a gente tem um buraco. É, tem esse vazio todo, né?
Isso.
A gente desceu ladeira mesmo. E agora, para recuperar, não é assim. O mês que vem eu vou lá e recupero o ano que vem. São anos.
E o que é...
Isso que é o triste.
Dolorido, Olga, é que eu, enquanto especialista, né? Aqui eu te coloco e eu vejo isso na rede privada e na rede pública. Na rede privada... Né? Os pais ainda conseguem, né? Então, eu tenho aqui uma aula de reforço, eu tenho algo aqui. Mas na rede,
na,
né,
rede pública.
Pública nós não temos. Então, se nós tínhamos um abismo, agora o abismo é muito maior entre o privado e o público. Infelizmente, é assim. Não por falta de querer dos professores, tá? Porque se você ouve os professores, tá? Eles estão, assim, no desespero também, tá? Então, falta aqui um projeto. Na realidade, do que fazer com isso?
Pois é, mas agora os nossos políticos estão preocupados com a eleição, com a reeleição. E a educação? A educação não importa. Eu tenho que fazer agora um rápido intervalo, tem um repórter CBN. A Vanessa está por aí para eu dar bom dia para ela? Oi, Vanessa, cadê você? Bom dia, querida. Nós falamos para a nossa CBN Vale do Iguaçu, União da Vitória. Eu dei bom dia antes para ela, mas ela não entrou. Oi, bom dia. Ela está sem áudio, mas a gente restabelece o áudio.
Ok, agora.
Oi.
Ok.
Bom dia, só para dar bom dia. Olá. Porque a gente vai para o repórter CBN.
Bom dia, Olga, bom dia, sua convidada. Nós estamos ouvindo aqui atentamente a participação dela aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Fran, bom dia a todos os cascavelenses. Vamos que vamos, Olga.
Bom dia. Estamos hoje conversando com a Josi, que é neuropsicopedagoga e uma craque no assunto, é uma especialista, né? Então, na volta, você também pode fazer pergunta para ela, se você quiser. Eu faço agora intervalo, o repórter CBN, e a gente já volta daqui. Até já!